Marketing.
Pois é, Catarina, é marketing e conteúdos. Para os mais desatentos, houve aqui uma ligeira correção do nome. Não é correção, mas aqui uma alteração. Vamos começar hoje uma nova temporada, a segunda temporada, e resolvi também aqui fazer aqui uns acertos no podcast, mudar aqui um bocadinho algumas coisas que acho que faz sentido. Vamos continuar a falar, obviamente, sobre marketing, mas vou acrescentar aqui um lado de colocar um lado mais meu, mais pessoal, uma opinião, aliás, várias opiniões sobre temas, desabafos, etc, etc. Pronto, então, o podcast teve aqui só uma alteraçãozinha de nome, passa-se a chamar Marketing e Conteúdos. Catarina não teve tempo ainda de atualizar aqui a intro, por isso vamos só ouvir a parte final e já voltamos com o resto do podcast.
Por Miguel Raposo.
E pronto, estou de volta para o mal dos pecados de muita gente. Não, estou a brincar. A parte boa do podcast é que só ouve quem quer e quem está desse lado a ouvir. Espero que continuem e que apareçam mais pessoas para seguir este conteúdo que tanto prazer me deu e que me dá. Resolvi fazer aqui uma pausa porque acho que fazia sentido. Eu acho que o podcast estava a ficar demasiado pesado e eu também quero dar aqui um lado bem mais... descontraído, acho que faz esse sentido. E também quem tem acompanhado, e é muito por aí que eu vou hoje também, quem tem acompanhado o meu Instagram nos últimos tempos também percebeu que também eu mudei ali muito e o tema é exatamente esse. É realmente o conteúdo ser genuíno ou não ser genuíno. Pronto, eu no último ano desde que iniciei este podcast muita coisa mudou. Aliás, este podcast começou em novembro e eu tinha 2 ou 3 mil seguidores no Instagram, neste momento tenho 12 mil e parece que forcei isto, não foi propositado, mas é só por uma questão de o que é que aconteceu. É exatamente isso, foi a partir do momento em que eu optei por não colocar apenas o meu lado profissional, não apenas o meu lado de ligado ao marketing e falar sempre de trabalho e etc, pronto, que eu acho que faz sentido e vou continuar a fazê-lo, como é óbvio. Acho que é importante dar o lado real e dar o lado que as pessoas me conhecem, pronto. E principalmente nestes últimos 15 dias, já que estava de férias, acabei por dar ainda um lado mais, que eu não costumo dar tanto, pronto, mas acabei por partilhar muito conteúdo de família, muito conteúdo dos meus filhos, etc. E foi loucura total no meu Instagram, porque de repente tenho muitas pessoas a chegar e muitas pessoas a aparecer, que só para terem uma noção, eu no último mês ganhei 2 mil e tal seguidores só muito por este conteúdo mais real. Mas as pessoas que lá estão também querem ver o resto. Pronto, eu acho que este misto é muito importante e é cada vez mais, e tem sido vários artigos, e a tendência natural hoje em dia é as pessoas... Atenção, só que um parênteses, eu não sou um influenciador nem criador de conteúdo no sentido em que não trabalho para ganhar dinheiro com isto. Obviamente estou a produzir conteúdos e obviamente estou a produzir e tenho enorme prazer nisso, mas o maior prazer que eu tenho é, ao falar de uma coisa, demonstrar que ela é possível com um caso real, neste caso é o meu próprio caso, que é demonstrar que como é que é possível ter um engagement de 10%, como é que é possível ter 10 mil visualizações por story por uma conta de 12 mil, que é isso que acontece hoje em dia. E é com estas dicas que eu vou dando, e é com estes 44 episódios que já estão aqui, que têm muitas das dicas, e tem este lado hoje em dia que é muito importante, que é o outro lado. E é muito aí que eu acho que as pessoas falham, quando querem ser criadores de conteúdo. Até as próprias marcas, isto acaba por ser um bocadinho transversal, porque as marcas estão muito focadas, obviamente, porque eu considero que o Instagram é acima de tudo uma montra para as marcas. As marcas devem olhar para o Instagram como uma montra e depois têm que ter uma série de coisas, principalmente criadores de conteúdo, para poderem dar uma cara, para poderem dar um lado humano ao produto. Porque no Instagram é complicado fazer isso sem ser com criadores de conteúdo. Uma marca, ou temos casos muito específicos, como é o caso da Control, que consegue brincar com uma série de temas e torna-se quase tudo altamente viral. De resto, é muito difícil de uma marca conseguir falar ou demonstrar e tudo o que é, sem ser através de criadores de conteúdo. E o que está a acontecer é, efetivamente, há muitas pessoas que estão neste momento como criadores de conteúdo / influenciadores e que continuam a querer mostrar só o seu lado perfeito. Eu já falei nisto várias vezes e cada vez mais o que está a demonstrar é realmente que eu tenho razão. O lado normal, o lado de que nada é perfeito, o lado dos dilemas, dos problemas, são muito são aquilo que atraem as pessoas. É como outra questão que para mim faz uma enorme confusão, que é os criadores de conteúdo não querem dar opiniões sobre nada. Eu, no outro dia ligaram-me da SIC Notícias, precisavam de criadores de conteúdo para falarem sobre a questão da vacina. Eu falei com quatro ou cinco muito grandes e todos eles recusaram. Disseram que não queriam emitir opiniões sobre a vacina. E é isto que as pessoas começam a deixar de seguir, deixar de entender, porque ninguém tem opiniões. E eu dou as minhas opiniões no meu Instagram, eu falo sobre o que eu acho sobre as vacinas, sobre o que eu acho sobre tantas coisas. E comecei a intensificar muito esse tipo de conteúdo nos últimos meses. E o resultado é um crescimento muito grande e um lado muito orgânico. Eu estou a receber neste momento cerca de 200, 300 mensagens por dia, de mensagens privadas. Como disse há pouco, o engagement triplicou. E tudo isto só é possível porque eu comecei a ser. Não é só o Miguel do marketing, não é só. Obviamente que depois vem tudo atrás, vem quem quer ter consultoria comigo, porque aqui, obviamente, que há um trabalho muito grande e eu estou a aplicá-lo todo nas minhas redes sociais, mas só assim é que eu consigo demonstrar o que é. Mas eu vou dar exemplos de outras pessoas para não parecer que isto. Que é só aqui Miguel Raposo este podcast, pronto. Por acaso é porque é meu, mas não é isso, não é por aí que vamos. Mas vou falar de dois casos. Um eu já falei aqui algumas vezes, mas para mim continua a ser um excelente caso, pronto, que é o da Mariana, da Misfit, mais conhecida por Misfit, que teve um período complicado no sentido em que ela está nos 100 e tal mil seguidores e só falava não, mas só tinha um lado muito mais. E a Mariana sabe disso porque eu acho eu que ajudei a Mariana de alguma forma a fazer esse clique. Falava muito sobre o lado de fitness, não é? E tudo o que era exercício, e pouco ou nada dava a cara, pouco ou nada falava em stories. Pronto. E houve aqui uma mudança grande nela, nesse momento que fez isso, e ao mesmo tempo também foi mãe. E houve aqui houve ali uma pequena acerto no número, no, na questão dos seguidores, e porque as pessoas depois ficam um bocadinho. Há pessoas que só queriam segui-la pelo facto de ela falar sobre exercícios e sobre se tudo tem a ver com fitness, e se calhar eram pessoas que não queriam ser mães e pá, aborreci-lhes temas sobre mãe, está grávida, entretanto nasce, e continuaram a falar. Mas a Mariana soube adaptar isso e sabe perfeitamente fazer o balanço entre um lado mãe, um lado da mãe toda. Parte de maternidade, um lado de família, porque também agora tem um podcast, e agora aconselho-vos também a ver, porque tem dois podcasts, um mais ativo neste momento que o outro, e tem também o com o marido também tem um podcast, que também vou deixar aqui, com o Pedro. O que é que acontece? A Mariana conseguiu, demorou algum tempo, não foi uma coisa de um dia para o outro, mas conseguiu exatamente dar essa volta, e quem a segue hoje em dia sabe esse lado dela, esse lado. De completamente de mãe e a parte desportista, a mãe de trabalho, a mãe que tem os problemas, que às vezes não tem sítio onde deixar quando ela está doente, etc, etc. Pronto. É partilha real. Isso aproxima as pessoas porque faz com que as pessoas sintam que não são únicas. Pronto, obviamente que é preciso também ter jeito para fazer conteúdo e é preciso, há uma série de coisas que isto não é só dizer tudo o que nos apetece que as coisas vão funcionar. Mas é um fator muito importante que é este conteúdo real. Conteúdo genuíno. Podemos não concordar com ele, vamos ter sempre pessoas a discutir, e como hoje fiz uma partilha sobre a minha opinião sobre as vacinas, e tem pessoas que não concordam, porque acham que não se deve levar vacinas, pronto, isso é outro tema. Mas eu dou a minha opinião, não tenho medo disso. A Mariana é um bom exemplo dessa partilha. E eu comecei a fazer muito desse tipo de partilha nos últimos tempos também, muito com a minha mulher, com a Catarina, em que vamos. Partilhando muito mais da nossa vida em casal, partilho mais do meu lado familiar com os meus filhos e depois partilho o meu lado de trabalho. E quem me acompanha sabe isso. Normalmente, quando estou no escritório, falo sobre temas, falo sobre temáticas, pronto. E este é os criadores de conteúdo genuínos. E há outros exemplos, há vários exemplos, mas há outro exemplo que eu também sigo muito perto, que é de um canal do YouTube. Que depois que tem a cara através do Pedro Lopes e do João Bernardes, que é o cara coroa, que são duas pessoas incríveis, têm um canal do YouTube incrível. E toco neste ponto, que é de ser genuíno e autêntico, eu acho que é o mais importante de tudo. E depois são pessoas completamente que entendem este mundo. Só para se ter aqui uma ideia, eu conheci este canal muito porque eles mencionaram também o meu livro como um dos livros que queriam ler, e o meu filho, o Rodrigo, que entretanto já é uma estrela do meu Instagram, é um mega fã. E eu disse isso ao Pedro e ao João, que o Rodrigo era um mega fã. O João e o Pedro enviaram, passado 2 ou 3 dias, foi assim uma coisa completamente surreal, um vídeo gravado exatamente como se fosse um vídeo do canal deles, no mesmo cenário, com a mesma lógica, com cerca de 10 minutos específico para o Rodrigo, em que me perguntaram algumas coisas sobre o Rodrigo. Pronto, e aquilo para o Rodrigo foi... ficou maluco em ver os seus ídolos, ver aquelas pessoas que ele segue no YouTube, de repente a falarem com ele, a fazer um vídeo sobre ele, a mostrarem vídeos dele a dançar. Isto já foi há algum tempo, já foi há uns 6 meses, se calhar. E só que depois eu percebi que tanto o João como o Pedro fazem isto para várias pessoas. Não foi só por ser o Rodrigo, não foi só por ser para mim, não. Eles fazem isto para os fãs que vão seguindo e vão pedindo vídeos. Eles fazem um vídeo mesmo, não é agarrar no telemóvel. Isto mostra este lado que não é o genuíno de ser, estar presente nos vídeos, porque eles não têm que dizer isso, mas é o que aproxima as pessoas, é o responder, não é? É como eu estava a dizer há pouco, eu recebi 200 mensagens e eu responder a todas, todos os dias. Dá muito trabalho, dá. Então nestas férias eu chegava a deitar-me 1 hora mais tarde porque estava a responder uma a uma, nem que fosse só fazer um like, fazer só dizer que só tinha gostado do comentário. Acho que todas as pessoas que nos seguem merecem esse cuidado de nós respondermos a todos. Se nos dizem alguma coisa, se nos estão a criar, aumentar o nosso engagement, se estão a mexer nas coisas. Pronto, por isso, todas as pessoas estão fartas de demasiadas produções e tudo o que não é real. E a tendência está mesmo a acabar. Está mesmo, não? Está aí. Que é tudo o que é mais perto, pronto, tudo o que é muito mais perto das pessoas. E quando se fala em publicidade, e quando uma marca quer fazer publicidade, tem de ter esse cuidado, porque é impossível. Porque depois basta só olharmos para isto, quer dizer, mesmo as grandes contas de Instagram, como a Cristina Ferreira, uma Rita Pereira, uma Cláudia Oliveira, todas elas acima de 1 milhão de seguidores, aquele 1 milhão de seguidores não tem os mesmos gostos, ou seja, que elas, há coisas que gostam mais, há coisas que gostam menos, por isso isto vai acontecer naturalmente. Quanto nós, eu não estou a dizer que o conteúdo delas seja mais ou menos real, só estou aqui a querer explicar que as audiências acabam por sempre cruzar, nós temos que adaptar o nosso conteúdo sem ter que estar muito preocupado o que é que as pessoas podem ou não gostar, no sentido em que não é para isso, não deixa de ser genuíno, como é óbvio, não é? Mas eu fui propositadamente... libertei-me muito mais este último mês, tanto com as minhas férias com a Catarina, com as minhas férias com os meus filhos, e partilhei muito mais coisas minhas. E isso aproximou muito mais as pessoas e aumentou muito mais o engagement e aumentou muito mais. O que é que isso vai trazer de volta? Vai trazer que, por exemplo, este podcast, acredito que vai ser ouvido por muito mais pessoas, e é trabalho, e é algo que para mim dá-me um tremendo gozo, e acaba por ser... isto que resume tudo, o facto de ser genuíno, o facto de ser autêntico, o facto de nós partilharmos. Obviamente não temos partilhado tudo a nossa vida, não temos partilhado tudo o que nos acontece, mas temos que gerir isso, que há coisas que se calhar são mais pessoais, outras menos, mas o facto de sei lá, eu cheguei agora a casa, a primeira coisa que tenho para fazer é lavar roupa, tive que ir comprar detergente, me tinha que lavar roupa, podem parecer coisas banais e ridículas, mas é igual a tantas outras pessoas que chegam de férias e precisam fazer o mesmo. Eu sou igual a qualquer pessoa. E os problemas que eu tenho, problemas, não são problemas, mas as questões que eu tenho com a Catarina, que vamos partilhando e brincando um bocadinho, tornam-nos mais reais. Eu acho que isso é importante. E no final do dia, o que é que isto interessa? No final do dia, isto traz uma audiência super... leal, que nos entende, que nos conhece, que sabe perfeitamente se eu falar, eu ter um conteúdo pago de uma marca dentro do meu conteúdo, aquelas pessoas sabem perfeitamente se aquilo encaixa ou não encaixa, se eu sou aquela pessoa ou não. E voltando aqui a tocar, por exemplo, no caso da Mariana, a Mariana não faz nenhuma publicidade de algo que não se identifique, de algo que não experimenta ou de algo que não acredite. Isso é toda uma diferença, porque quando ela vai falar sobre algum produto, ela tem a certeza que os seguidores nunca vão criticá-la e dizer, ainda a semana passada o outro é que era bom. Não, há um enquadramento, há um storytelling, há explicação, as pessoas sabem. Se eu uso um produto, se eu estou... um exemplo prático meu, estou a fazer conteúdo para a aplicação Takeaway e estou a fazer, estou numa por acaso, desde o último podcast, conheci um. Para quem não me segue no Instagram, já agora recomendo seguir, iniciei aqui uma. Perder peso, pronto. Tenho que perder 15 quilos, pronto. E já consegui perder 10. E tenho estado a partilhar isso tudo. Isto para dizer o quê? Que. Estou a fazer conteúdo para a takeaway e obviamente que me pediram já para fazer algumas coisas que envolvem comida que vai contra o que eu estou a dizer exatamente aos meus seguidores, que estou a querer perder peso. Então eu não aceito. E aceitei fazer ontem uma coisa que era uns novos. Agora vou fazer publicidade aqui sem ser a ideia, mas da Subway tem uns produtos novos que são com muito poucas calorias, umas saladas, etc. Então fazia todo o sentido, ok, saladas, ótimo, é exatamente o que eu mais como agora neste momento, é saladas, faz todo o sentido, sim, pode vir, publicidade Takeaway, publicidade Subway, encaixa perfeitamente e é super tranquilo. Porque as pessoas que me seguem sabem, e tive muito feedback de muitas pessoas, exatamente ficaram admiradas com aquele produto. Isto é a parte melhor, que é, pois também é difícil, não é? É difícil de repente chegar alguém ao pé de nós e dizer: quero-te pagar 2 mil euros para falar sobre o fast food. Epá, não posso. Então eu estou a fazer dieta e vou falar sobre o fast food. Quer dizer, isto não faz muito sentido. As pessoas estão-me a seguir, as pessoas sabem o que é que eu estou a fazer, as pessoas sabem, estão a acompanhar os meus treinos, estão a acompanhar a minha perda de peso. E isto é ser genuíno, é ser autêntico e a muito curto prazo, quem conseguir fazer isto vai ter. Muitos benefícios, pronto. Acho que já me estou a alongar muito, 6 minutos, isto está incrível. Mas pronto, terminando, falta muito aos criadores de conteúdo partilharem as suas opiniões. Eu acho que isso é importantíssimo. Os criadores de conteúdo têm medo de dar a sua opinião sobre o tema fora. Tudo é tudo sobre o tema fora, tudo muito perfeito, tudo muito. Só falam de coisas, está sol, está calor, ai que vem uma onda de calor, ai que estou na praia, estou na piscina. Acho que está na altura também de falarem sobre o que é que se passa em Portugal, outros temas. É importantíssimo. Tal como as fotos perfeitas, tal como o conteúdo da vida real, da vida real não, da vida perfeita sem qualquer tipo de erros, pronto. E fica aqui o primeiro episódio da segunda temporada, pronto, como, acho que tem um registro um bocadinho diferente e vai ser um bocadinho assim os próximos. Vamos falar do marketing, mas de uma forma um bocadinho mais descontraída, espero que gostem. Não se esqueçam, deixem sempre o vosso, nos podcasts a única coisa que não é tão engraçada como um canal do YouTube é que não há sítio para deixar em comentários, mas comentem, deem-me o vosso feedback no meu Instagram, é muito importante. E pronto, e muito obrigado a todos e até à próxima semana.